Bem-vindos ao Tricô de Paz, esse podcast tão lindo que sempre traz vivências tão bonitas pra gente conversar aqui na nossa mesa virtual, todos protegidos, todos em casa, todos com máscara. Eu espero que todos estejam falando de máscara no microfone pra não contaminar o microfone. E eu sou o Thiago Queiroz.
Eu tô de máscara. Sacanagem, hein? Aqui é Victor Olives e lembre-se, você nunca será desconstruído o suficiente para se auto-intitular desconstruído.
Nossa, foi
pra mim foi quase trabalhando.
A desconstrução foi tão forte que você quase não conseguiu pronunciá-la, né?
Porra, foi foda, foi difícil. Mas a gente vai tentar de novo.
Então, para esse episódio tão especial, a gente chamou o querido Léo. Léo, você é presente aí pra gente conversar um pouco.
Opa, então, aqui quem fala é o Leonardo, falando aqui de Floripa, né, e ansioso já, tava até achando assim, digo, será que esqueceram de mim?
Que isso, tá louco?
Que bom que a gente tá junto aí, pra esse bate-papo gostoso nessa noite tranquila em casa, né, nessa quarentena maravilhosa.
Que os dias são todos iguais, né, mas tudo bem.
E de máscara.
Não sei nem que dia é hoje, mas tudo bem.
Mas é isso, gente. A gente trouxe o Léo pra gente ouvir um pouco da vivência dele enquanto homem trans, pai e da família dele. E a gente vai falar mais, mas depois do nosso spotzinho aqui, super importante.
Como está a alimentação da sua família em tempos de coronavírus? Para você, o que é alimentação saudável?
É você fazer da sua base alimentar os alimentos que são naturais ou minimamente processados. E também de evitar os alimentos ultraprocessados.
Para saber mais, ouça a série de podcasts Ouvir Direito Especial Alimentação, feita em parceria pelo IDEC e o Unicef. Disponível em idec.org.br/podcast e nas principais plataformas.
Muito bem, estamos aqui. Léo, conta um pouco. Assim, eu já vou falar aqui que eu tô te chamando de Léo como se a gente fosse amigo de infância. Se você achar que isso é um abuso, me fala que eu te chamo de Leonardo.
Não, pode chamar de Léo. Vamos lá.
Então, Léo, conta pra gente aí, pro pessoal conhecer um pouco mais você. Quem é você? De onde você veio? O que você faz? Quem é você na fila do pão, né?
boa essa aí. Então, eu me chamo Leonardo, né? Sou, como a gente disse, sou homem trans. Eu sou gaúcho, né? Dominando aqui Floripa, dominando Santa Catarina. Tenho 36 anos, né? E venho com uma novidade aí, né? É inesperado, que é a minha família, né? Uma família que eu chamo de transicional, né? Porque eu sou homem trans, né? A minha noiva é uma mulher trans e a minha filha, que é filha biológica, é uma menina trans também. Então tem essa peculiaridade aí de ter uma família totalmente trans. A família transicional, que eu chamo, né?
Adorei, eu já vou botar na descrição do episódio o transicional, achei ótimo.
Opa!
Agora,
hashtag família transicional.
Olha aí, cara, isso que é convidado maravilhoso. O cara começa o episódio e já dá a hashtag do programa, porque a gente faz isso sempre no final. Você já deu, tô pronto. Já poupou um trabalho nosso.
Você não tem noção, como é difícil isso.
Isso é coisa de ansioso, né? Ansioso ele não espera.
Agora, vamos lá. Eu sei que isso é uma coisa que para mim é muito importante trazer outras vivências para esse podcast, porque eu sei que não é uma coisa que as pessoas comumente vão ver, pelo menos os nossos ouvintes, né? Então eu tenho certeza que algumas pessoas talvez tenham travado a cabeça, não, peraí, como assim? Ele é homem trans, mas tem uma filha biológica que é mulher trans, não sei o quê. Calma, a gente vai explicar isso tudo, quer dizer, o Léo vai explicar isso tudo, e você vai entender como é bonito e como é natural que todas essas coisas podem acontecer, porque a vivência do ser humano, ela é completamente muito mais ampla e viva do que você pode imaginar, do que você enxerga no seu dia a dia aí.
É isso aí, vamos explicar tudo direitinho para todo mundo, e qualquer dúvida, até de vocês mesmo. A gente é muito aberto, né? Eu e a Cel, até a Kylie mesmo, né? A gente é muito aberto em falar. Então a gente faz lives, as pessoas mandam perguntas. Hoje mesmo, né? A minha noiva tinha live, ela acabou de sair de uma live. E as pessoas mandam perguntas que tu nem imagina. Então, o que quiser perguntar, pode perguntar, que eu vou responder na boa, tá bom?
Boa. É bom até você depois falar pra gente quais são essas perguntas mais frequentes aí, ou as mais malucas que vocês encontram, mas vamos começar pelos nomes então, né? Você é o Léo, você tem quantos anos?
36.
36. Sua filha é a Kylie?
A Kylie, que tem 17 anos.
17.
Isso, e a minha noiva é a Selma Light, que tem 45 anos.
Beleza. Tá, entendido então os nomes. E bom, conta pra gente então como é que... Bom, você falou, eu sou um homem trans e muitas... Assim, eu acho que uma das perguntas iniciais que a gente pode fazer pra você é que talvez muitas pessoas façam, né? Que é essa coisa de tipo, tá, mas você... A partir de que momento você se lembra ou, de se identificar com o gênero masculino? Você fala assim, não, eu sou menino. Isso já era na infância? Foi na adolescência? Em que momento isso aconteceu?
Então, eu sempre conto assim, ó, que eu me dei conta, né, aos 4 anos de idade. Por quê? Eu tava, brincadeira, por exemplo, eu fui criado com a minha avó, com a minha mãe, com prima, com tia. Então, o círculo dentro de casa, assim, o círculo familiar, todo de mulheres.
Uhum.
E eu não tinha contato com homens, por exemplo, né, raramente tinha contato com homens. Mas o sentimento, eu lembro muito bem que o meu sentimento já era, assim, entre aspas, de menino, por causa das brincadeiras, do comportamento, né, mas não que uma menina não possa ser do avesso, mas eu era do avesso feito um menino, sabe, um capetinho, assim, eu não parava quieto, a minha avó me botava de castigo direto, porque assim, ó, enquanto a minha prima era aquele docinho, menininha e tudo mais, eu era o menino maluquinho da casa, né, e aí os gostos para brincadeiras, os gostos pra, até para me vestir, não gostava, que nem chegasse com vestido perto de mim.
Ah.
Porque assim, ó, se eu tenho uma foto na vida, uma foto ela deve estar bem escondida, porque eu não achei mais. Então já tinha desde ali, ó, quando eu me dei conta, uns de 3 para 4 anos de idade, né? Mas assumir mesmo para mim a transexualidade, né, foi em 2018, em maio de 2018. Foi quando eu procurei ajuda psicológica, né? Porque tem um tabu com psicologia, mas é extremamente necessário conversar com o psicólogo. Conversei com assistente social para saber como é que eu ia tramitar em relação a documentos, né? Isso em maio de 2018. Em novembro, eu comecei a fazer os exames e comecei a terapia hormonal, no mesmo ano, de 2018.
Caramba, então foi recente, então, isso, né?
É recente.
Caramba, cara. Mas eu queria muito, eu sei que a gente, cara, eu queria muito conversar um monte de coisa com você, eu fico, porque assim, eu fico tentando imaginar como é que deve ter sido a sua vida, tipo, se você tem essas lembranças de 3, 4 anos de idade, que é uma coisa que é muito, assim, muito tenra ainda, é muito novo isso, e você passou, sei lá, 33 anos nesse período aí que você... ainda não se definia, não se identificava como menino, mas você sentia que era diferente. Como é que era essa, sabe, como é que isso era dentro da tua cabeça durante esse período aí? Tipo, você, apesar de, enfim, gostar muito de coisas de menino, de jogar bola, de carrinho, que são coisas, inclusive, que, pra gente deixar claro pras pessoas, isso não significa que, por exemplo, se o seu filho gosta de brincar de boneca, como os meus filhos fazem, isso não significa que eles vão crescer e vão se identificar com mulheres trans. Isso aí é, tipo, é expressão de gênero, é saber que brinquedo é de menino e de menina, não existe essa divisão e tudo mais. Mas a gente sabe que quando você, né, uma pessoa que é trans, ela é diferente, né, a forma como você sente. E como é que foi isso durante todo esse período, sua adolescência, pela data da transição ser mais recente, 2018, também imagino que, enfim, você engravidou da sua filha enquanto ainda estava nesse meio do processo aí, né? Conta pra mim tudo aí, o microfone é seu.
Opa, então, vem a fase, né, inicial ali, vou fazer cronológico, assim. Então,
beleza.
Quando eu ali por 3, 4 anos que eu tenho, me recordo, assim, de ter aquele sentimento. Depois, um ano que me marcou muito na minha vida foi a entrada na escola, onde eu tinha 6 anos, né, fui pro primeiro ano escolar, e aí o que aconteceu? Eu sempre tive liberdade de brincar com o que eu quisesse. A minha mãe me dava jogo de botão, me dava bola de futebol, deixava eu correr na rua, andar de bicicleta, não tinha essa... Eu já fui criado diferente de outras pessoas LGBTs. Por quê? Porque a minha mãe não ela não discriminava por brinquedo ou por roupa. Uhum. Se eu dissesse assim, mãe, eu quero uma bermuda, e essa bermuda é azul marinho, e a bermuda de menino. Ela não vinha e dizia assim, ó, ah, mas isso aí é de menino. Não, ela simplesmente dizia, ah, tu quer assim, então toma, sabe? Uhum. Então eu tive essa liberdade de brincar com carrinho, com... Claro que ganhava roupas de menina, né, ditas de menina, entendeu? Ganhava algum brinquedo, alguma coisa assim, rosa, ou da Barbie, ou alguma coisa assim, ganhava, mas aquilo ali ficava estocado de lado, porque eu dava mais atenção para aquilo que eu tinha mais afinidade. Então, a minha infância em relação a brinquedos, e até mesmo na forma de me vestir, foi bem tranquila. Só que quando eu ingressei na escola, o que aconteceu? Eu tinha bolinha de gude, bolita, eu não sei como é que vocês chamam.
Bolinha de gude,
então eu levava bolinha de gude. Aí eu levava pra escola.
Qual é o outro nome que você falou?
É bolita.
Isso aí eu nunca vi, não. Mas tudo bem.
No meu repertório.
No Rio Grande do Sul a gente usa muito bolita, né? E aí eu levava pra escola, normal, né? Queria levar, e a mãe deixava, levava ali pra jogar com os guris. Até que um dia o diretor disse, olha, não pode brincar com os meninos, tem que brincar com as meninas. E aí que foi quando... É a pior coisa que tu faz com uma criança é limitar ela de brincar com quem ela quer brincar ou o brinquedo que ela quer brincar. O que aconteceu comigo, e depois eu conversando com outras pessoas, aconteceu com outras pessoas. Eu me travei. Eu não queria brincar com as meninas. Eu tentava me enturmar com as meninas, mas eu não tinha conversa com elas, eu não brincava que nem elas brincavam. Então o que acontecia? Elas me deixavam de canto e eu dizia, não, eu não quero... Se eu não posso brincar com os guris ou brincar com os meus brinquedos na hora do intervalo, né, do recreio, então eu não quero brincar com ninguém e eu vou me isolar. E foi aí que foi a parte ruim, porque eu comecei a me isolar. Né? Eu digo, não, se eu não posso, então eu fico quieto no cantinho e não vou brincar com ninguém. Então a minha fase, aí depois a gente trocou de cidade e tal, né? E aí eu fui para uma escola muito maior do que a minha escola de início, assim.
Uhum.
E aí foi quando eu conheci muita gente e eu queria me enturmar. E aconteceu a mesma coisa. Eu queria ficar, porque escola naquele tipo regime militar tinha fila de menino e fila de menina. Eu ficava na fila dos meninos. E aí quando chegava a professora para buscar, para gente levar para a gente para a sala de aula, eu tinha que ir para a fila das meninas. E eu não entendi o porquê que eu tinha que ir para a fila das meninas.
Olha só.
Eu quero estar na fila dos meninos, por que eu tenho que ir para a fila das meninas? Lá eu ia para a fila das meninas. As brincadeiras na hora do intervalo eram com meninos e tudo mais. Vem a adolescência, ali na oitava série, mais ou menos, que começa a aflorar a sexualidade, e eu lembro de começar a gostar de uma menina. E eu abraçava a menina, queria ficar abraçado nela e tudo mais, e ela ficava assim, dá licença, sabe? Ela não estava afim de ficar, né, abraçada comigo. E eu não entendia o que estava acontecendo e não tinha diálogo. Nem na escola, naquela época, imagina, final da década de 90, numa cidade do interior, que é a cidade que eu nasci, lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, e não tinha diálogo disso dentro de casa, porque para minha mãe o meu comportamento era natural, para ela era natural eu me vestir, usar boné, bermudão, camiseta, jogar bola com os guris, para ela era normal, para ela não tratava aquilo assim, ó, não, peraí que a minha filha, talvez ela seja lésbica, talvez ela... a sexualidade dela tá aflorando, vou conversar com ela sobre sexualidade, vou conversar sobre a comunidade LGBT, não tinha esse tipo de diálogo, acho que nem minha mãe entendia disso. Então eu cresci, naquele ambiente eu fui crescendo, e nisso os apelidos, né, o bullying, chamando de várias coisas que eu não entendia, na época tinha aquela novela que tinha a mulher que ela era intersexo, né, que chamavam ela de Buba, então meu apelido automaticamente foi Buba,
cara.
Né? E eu dizia assim, eu não sou isso nada, e também não entendia, levava aquilo como xingamento, e tantos outros apelidos. E eu fui crescendo e digo, parei. Aí quando chegou mais ou menos meus 14 anos, eu comecei a refletir, eu pensava pra mim isso direto, quando é que eu vou encontrar alguém que seja que nem eu? E eu não sabia me definir, não sabia o que era lésbica, eu não sabia o que era gay, eu não sabia nada das siglas, nada do que acontecia no mundo. Até que eu entrei no ensino médio, e ali foi o estouro. Quando eu entrei no ensino médio, aí eu jogava futebol. Na educação física, fui jogar futebol. Pensa em encontrar uma galera, assim, ó, todo o time de futebol do colégio eram meninas lésbicas.
Caraca!
Ou bissexuais. E eu disse, meu Deus! Aí eu me assustei. Eu digo assim, vou ficar quieto, né? Vou ficar na minha, eu deixo que ela se apresente, né? Mas olha, ali foi a perdição da coisa, porque aí eu tinha completado 15 anos, e eu digo, quando eu conheci mesmo, né, a comunidade LGBT, e aí eu digo assim, nossa, mas é muita gente, eu achei que eu tava sozinho no mundo.
Poxa, que legal, cara.
E aí foi quando, isso foi em 99, quando eu me assumi mesmo, né, que eu fiquei com a primeira menina e tudo mais, e aí eu digo assim, nossa, existe muita coisa, e aí começaram as viagens de futebol, de campeonato, e vai para uma cidade, vai para outra, e vai descobrindo aquela montoeira, né, de gente de dentro da comunidade. Aí foi, partiu para abraço. Eu não queria saber de mais nada na vida.
Pô, mas cara, que bonito isso. Enfim, não deveria ser considerado sorte, mas que sorte que você conseguiu encontrar, porque também não é.
Exatamente.
Não é uma coisa que é tão simples assim de você achar, né?
É. Né, e muito fechado. Imagina, a gente, as gurias também, né, que eu conheci, a maioria, eu tenho contato até hoje, uhum. Então era um mundo à parte, e quando a gente saía, porque, por exemplo, assim, ó, eu já tinha a liberdade de me vestir, na época tinha umas calças cargo, que eram aquelas calças cheias de bolso, skatista a gente chamava lá.
Lembro.
Então, eu usava aquelas calças, um tênis skatista, um camisetão e boné. Quando eu entrei para o ensino médio, né, uma escola maior da que eu já estudava, aquele monte de gente, eu digo, não, né, vou dar uma disfarçada aqui no meu jeito para não receber, não sei como é que vão me receber na escola. Aí botei, né, uma calça mais apertadinha, uma blusinha, mas era desengonçado para caramba. Eu digo, tia, eu não sirvo para ser mulher, nunca servi. Meu Deus, era assim, ó, um horror. Aí eu digo assim, quando eu olhei, meio que eu conheci o ambiente, eu digo, não, posso voltar a ser eu mesmo. Vou botar minha calça, meu tênis, minha camiseta e pronto. É assim que eu me sinto bem, eu vou ser assim. Aí vem uma professora. Ai, tu, que legal o teu jeito que tu te veste, a tua mãe deixa, não sei o quê. Digo, não, pra mim isso aqui é normal, sempre foi. E eu lembro de coisas assim, são fatos que eu vou lembrando assim, né? Eu lembro das minhas amigas sofrerem preconceito, porque elas já tinham uma vida ativa, assim, já namoravam com as gurias, então tinha que se esconder no banheiro. E aí ficavam na escola, daqui a pouco pegavam e tomavam uma suspensão, porque estavam ficando com outra menina na escola, né, e coisas que não tem como tu frear, que, por exemplo, a sexualidade tu não freia o sentimento das pessoas.
Não,
por que que um menino e uma menina estão ficando lá e estão se beijando no intervalo da aula, e duas meninas não podem, ou dois meninos não podem? Isso aí não entrava na nossa cabeça, então a gente fazia escondido, e pegavam a gente, acabavam pegando.
Agora, então foi muito... desculpa, só pra... É porque, assim, como você tá comentando falando sobre sexualidade, enfim, isso. Não sei se naquele momento ali, enfim, você já utilizava essas roupas, porque era a forma como você gostava de se vestir, como você se portava, né, no mundo, isso. Mas você ficava com meninas, e talvez, eu não sei, como é que funcionava isso pra você? Você continuava achando que você, não, eu me visto assim, mas eu sou mulher e eu sou lésbica? Porque eu acho que tem muita gente que confunde isso, acha que, por exemplo, o cara que é trans, ele automaticamente vai ser gay ou vai ser lésbica, são coisas que estão separadas, né, são coisas distintas.
Sim, no caso trans, uma identidade de gênero, e lésbica, gay... É sexualidade.
Uhum.
Quando eu fiquei com a primeira menina, eu tinha 15 anos, que foi, ela foi lá em casa, danada, e eu tava conversando com ela, veio me beijar e eu saí correndo. E ela disse que minha mãe tava me chamando, eu vou sair daqui. Aí eu lembro direitinho, assim, eu digo, nossa, que é essa guria? Aí eu digo assim, ai, mas e uma coisa muito interessante foi que eu senti, naquela hora eu senti uma repulsa, eu digo, o que tá fazendo? Eu vou ir dormir, amanhã a gente se fala de novo. Isso tá aí. Mas depois eu pensei, eu gostei da coisa, digo, olha, que é bom isso aí. Aí eu queria mais e não parei mais, né? Eu queria beijar todo mundo, e as gurias queriam namorar, depois eu digo, não, que namorar o quê? Eu tenho um mundo inteiro pela frente, eu quero namorar, eu quero me prender numa só. Olha, ela me dizia assim, mas tu é muito galinha, eu digo, quer me chamar de galinha, chama, mas eu gostei do negócio, eu quero ficar com um monte de guria agora. Não quero me prender, não. E eu tinha 15 anos, muito safado, né, e em relação assim, não, ainda não tinha essa identidade, a identidade nem conhecia, né, identidade de gênero, tipo trans, um homem trans, 99 era muito fechado. A gente, eu conhecia muito as mulheres que, na época que eu conhecia, eram travestis. Mas homem trans, a gente, não existia, não tinha isso, sabe? Uhum. É, tinha um amigo meu que ele se vestia, hoje eu vim a entender que ele era homem trans, mas a nomenclatura mesmo, o rótulo, não existia. Mas ele era todo assim, todo social. Ele só usava calça social, camisa, todo bem assim, né? E sapato de e social. E nenhuma, ele contava pra gente, eu lembro até hoje, ele contava, nenhuma mulher tocava nele, nem durante o ato sexual, não tocava nele. Ele não tirava, por exemplo, camiseta, essas coisas, porque ele era o homem da história. Então ele não queria mostrar o corpo e também não deixava nenhuma mulher tocar nele. E eu dizia, nossa, agora um tempinho atrás eu estava refletindo sobre isso. Claro, ele era um homem trans, não conseguia se posicionar para a sociedade, então ele tinha aquela coisa arredia, ninguém me toca. E se alguém falasse da masculinidade dele, né, ele brigava, era violenta a coisa.
Caramba.
Então, para o homem trans era mais difícil se assumir. Então, nessa época, respondendo a tua pergunta, eu me assumi como lésbica, né?
Ah, tá.
Uma menina lésbica. E nisso eu passei até, agora eu fiz a transição aos 34 anos, então até então eu me definia como lésbica, né? Porque como tem que rotular, né? Eu me definia assim. Uhum. A questão da gravidez, né, que foi aos 18 anos, é uma situação bem peculiar, e eu acho que a parte mais triste da minha vida foi porque, infelizmente, essa geração toda foi através de um abuso sexual, né?
Puta.
Como, hoje eu consigo, assim, ó, a Selma me ajudou muito, que a Selma, ela é coach, e ela me ajudou a destravar muita coisa da minha cabeça para que eu consiga falar. Quando eu consegui falar abertamente foi quando a gente apareceu na mídia, né? Uhum. Que a gente foi convidado a falar sobre a nossa família. Enfim, voltando ao ponto crucial. Houve um ano antes, mais ou menos, um ano e meio antes, a minha mãe começou a namorar um cara, esse cara se demonstrou muito bacana e tudo mais, e o que aconteceu? Depois que ele, né, botou as garrinhas de fora, ele me botou pra fora de casa.
Puta, eita, cara.
Então a história da minha vida, a parte ruim da minha vida começou ali aos 16 anos. Foi quando eu fui expulso de casa, porque eu já estava levando, já levava uma menina em casa, a gente ficava e eu levava ela em casa e ele brigava com a mãe. Ai, viu? Eu lembro dele dizer para ela, eu te falei, não sei o quê, né? Falando, tipo assim, falava termos pejorativos como uma machorra. E ele totalmente preconceituoso.
Uhum.
E aí a mãe dizia, ai, mas eu já sabia, a mãe tranquila e enfim. Mas aí o que aconteceu? Eles se casaram e tudo mais, e ele me botou agora fora de casa. Então houve essa situação que é cotidiana, infelizmente acontece com a maioria dos LGBTs, que por causa do preconceito são expulsos de casa, então aconteceu isso comigo. E nessa expulsão que eu fui morar sozinho, e depois de todo um rolo que aconteceu, eu morando sozinho aos 18 anos, ia andar, enfim, com 18 anos, andava com as minhas amigas, andava na noite, fazendo festa e tudo mais. É óbvio que a gente se aproxima de pessoas com má índole, e infelizmente um cara que se aproximou de mim, eu fiquei sabendo que ele fez uma aposta para dizer assim, ó, quer ver como eu pego aquela lésbica ali, usou um termo pejorativo até então, que eu fiquei sabendo.
Uhum.
E aí, né, veio o abuso, ele me ameaçava muito, né, eu tinha que fazer coisas que eu não queria com ele, até que eu fugi dessa situação, mas eu não consegui fugir a tempo, já estava grávido, né, com 19, a Kylie nasceu, e olha só, eu digo assim, ó, é uma história triste com um final muito feliz, porque a Kylie veio para me resgatar da vida, sabe? Que eu tava muito perdido, assim. Eu já não sabia mais o que fazer perante todas as situações ruins que tinham me acontecido.
Caramba.
A Kylie nasceu no dia do meu aniversário.
Olha.
Dia 12 de março. Então, não tinha como fugir daquela situação, sabe? Eu tava transtornado, não sabia o que fazer da minha vida. A minha família, quando a Kylie nasceu, eles conversaram comigo para ver o que que eu ia fazer dali em diante, como que eu tava me sentindo, enfim, toda aquela situação, né, que eu fiquei muito abalado. Eu disse assim, eu cheguei até mesmo a repelir a Kylie. Eu não queria enxergar, porque me bateu depressão, eu tava com muito sentimento ruim naquele momento.
Uhum.
E ela nasceu no dia do meu aniversário, eu digo, meu Deus, o que que tá acontecendo com a minha vida, né? O que que tá acontecendo com a minha vida? Até que a minha família se uniu, né? Aí eu não tinha roupa pra ela, eu escondi a gravidez, eu amarrei a barriga, eu fiz... Pensa assim, ó, aquele ano de 2002 para 2003 foi um ano muito forte, muito intenso e com, imagina, com uma carga negativa muito pesada, muito forte, né, naquele período da minha vida. A Kylie nasceu, aí eu digo assim, não, peraí que agora eu preciso ter juízo, eu preciso pensar, eu não quero ficar longe dela, né, eu não quero. Na verdade, a Kylie nasceu um menino, né, a mesma coisa, eu nasci uma menina que vim fazer a transição aos 34 anos, a Kylie nasceu um menino e que começou, e que se descobriu menina, assim, que ela disse pra mim, pai, eu me vejo assim aos 10 anos, 10 para 11 anos de idade.
Uhum.
Então, nasceu a Kylie lá em 2003, né, aí a gente passou por muita coisa, né, durante esse período, né, eu tive que amadurecer durante esse período, eu não conseguia me entender como na minha sexualidade, eu ficava pensando, eu até tive um relacionamento, um ano depois que a Kylie nasceu, eu tive um relacionamento com uma menina, e essa menina, hoje ela é minha amiga, e ela, algum tempo atrás, ela me disse assim, Léo, quando a gente estava se relacionando, tu pedia para eu te chamar de Leonardo, porque tu te sentia melhor, e tu não tem noção do quanto tu ficava melhor, até no teu comportamento, tu ficava mais leve quando eu te chamava de Léo ou de Leonardo. E eu dizia, nossa, eu não lembrava disso. Não lembrava disso. Então, quer dizer que já estava incutido no meu subconsciente que eu era um menino, né, que eu sempre fui um menino, e eu já tinha um nome. Já, olha, há muito tempo já.
Caramba, cara. Eu tô aqui quieto porque fiquei muito mexido com esse seu ano, né, de 2002, 2003. Eu sei que a gente tende a romantizar as coisas, falar que, ah, nossa, que bonito, que lindo e tal, mas é uma carga muito triste ainda que você teve que passar e trilhar. Poxa, o episódio tá longe de acabar ainda, mas eu queria de novo já agradecer por você estar aqui abrindo isso com a gente, conversando com a gente. É uma honra saber que você pode estar aqui conversando com a gente e ajudando um monte de outras pessoas que possam estar ouvindo esse episódio. Assim, não só para conhecer a sua história, para entender que toda família existe, é possível e que é digna de respeito, e que mais ainda, que as pessoas podem falar assim, ah, mas pô, nada a ver esse episódio, para que é importante para mim? Cara, isso é tão importante, porque nós somos pais, nós temos filhos, e os nossos filhos podem se identificar como meninos ou meninas, eles podem ter uma sexualidade que não é a que você está acostumado a ver no seu dia a dia, a que você está, da sua própria sexualidade. E o nosso papel é tão, tão importante para você simplesmente não ser o cara escroto que vai expulsar seu próprio filho de casa porque ele não atende a sua expectativa, sabe?
Exatamente. Tu falou uma coisa muito importante, né? Não rotular as crianças, deixem elas crescerem naturalmente. Não precisa rotular com brinquedo, com cor, com roupa, porque se não fossem os extremismos, se não fossem todos esses pensamentos escrotos que são incutidos, às vezes, pô, tu tá educando teu filho ou a tua filha e tu tá ensinando um preconceito para ela, porque tu não tá te dando conta do que tu tá fazendo. Então, parar, pensar, refletir e deixar a criança crescer livre, com as suas condições. Aí quer brincar, vai brincar, brinca à vontade, quer brincar com o menino, quer brincar com a menina, quer brincar sozinho, seja o que for. Ah, não gosto de rosa, não gosto de azul, eu gosto de laranja, deixa que goste da cor que quiser, porque a liberdade, eu sei por mim, a liberdade que se tem, quando que se ganha, né, por não ser rotulado, nossa, não tem preço. Eu sei disso porque a minha infância eu fui livre para brincar, né? Infelizmente eu tive períodos da minha vida que não foram legais, não foram bacanas, mas eles estão superados e hoje eles servem para mim, para poder levar, que nem tu, poxa, eu que te agradeço pelo espaço que tu tá me dando de falar, de levar para mais pessoas que a vida não é perfeita, que não são flores, mas acontecem as coisas, a gente pode superar, a gente pode encontrar pessoas para amar na vida, a gente pode ter uma família, seja ela do formato que ela for, não interessa, isso também não tem que ser rotulado, e que a gente pode, poxa, batalhar e ser, assim como uma pessoa cis, né, uma mulher cis ou um homem cis, uma pessoa trans ou não binária, seja como ela for rotulada, né, ela pode ser, eu quero ser manicure, não, eu quero ser engenheiro, eu quero ser pintor, eu quero ser artista, eu quero ser o que eu quiser, e ninguém vai dizer assim, olha, essa profissão não é para ti, olha, mais adequada é uma profissão, essa profissão é mais adequada para ti. Então, poxa, cara, assim, eu te agradeço de coração, estou muito feliz de estar conversando contigo, com vocês, né, trazendo essa um pouquinho da minha vida, né, que dos trancos e barrancos eu tô aqui.
Pô, que bonito, cara. Fico feliz mesmo.
Isso aí.
Assim, voltando então pra sua filha, isso, né, você falou lá que por volta dos 10 anos ela teve essa conversa, isso, com você. Como é que foi a sua reação a isso? E eu queria tentar localizar isso no tempo, assim. Isso foi muito antes de você iniciar o seu processo também? Isso te ajudou, de fato, a se enxergar como você é de verdade? Eu queria entender quando que uma encaixa e se relaciona na outra, sabe?
Isso aí. Então, a Kylie, assim, desde que se entende por gente, a gente chamava ela de borboleta quando ela era criança.
Porque olha,
já o jeito, não tinha, a gente já sabia, era um jeito mais doce, mais meigo. Sempre teve bichinhos de pelúcia. Então, a Kylie tinha ali, quando bem pequenininha, tinha um triciclo, aqueles que tem carga atrás, e ela tinha muitos bichos de pelúcia. Então, a Kylie queria fazer roupa para os bichinhos, ela queria botar os bichinhos na caçamba do triciclo dela para carregar para tudo que era lugar, né? Então as brincadeiras já eram mais delicadas, totalmente contrário de mim. Eu digo que a gente nasceu em corpos trocados, porque a gente veio para aprender alguma coisa nessa vida. Então a Kelly já era aquela coisinha já de brincar com os bichinhos de pelúcia, né? De olhar filmezinho, então a gente sentava, deitava no sofá para olhar filmezinho, desenho animado, aquela coisa assim. E ela cresceu e mais ou menos ali, deixa eu ver, aos 8 anos, eu nem lembrava disso pra te ver, ela disse que aos 8 anos ela escondida se apresentou com uma música, não sei se foi, que música foi que ela contou, eu não sei, que era uma dessas pop, não sei se era Britney, eu não sei qual é que era, mas ela se apresentou escondida na escola, fez uma, já primeiro show dela, né,
uhum.
E com 10 anos, cara, com 10 anos, a gente tava... Eu tava trabalhando noutra cidade, a gente tava morando noutra cidade, e um dia ela tava olhando TV, um canal fechado, e tava passando uma série de uma menina trans, uma criança trans nos Estados Unidos. Como é que é o nome dela? Jess, né? E aí ela tava passando e ela, pai, vem cá. E aí ela me chamou e disse, que foi? Tá vendo essa série? Eu tava olhando, eu olhei pra ela e disse assim, é assim que tu te sente? E ela me olhou assim e disse, é assim que eu me sinto.
Olha.
E é assim que tu quer ser? E ela, sim, é assim que eu quero ser. E eu disse assim, então tá, vamos ver como é que vai ser o comportamento daqui pra frente, né? Vamos estudar tudo direitinho, ver o que a gente pode fazer. O que que acontece? Pra a minha visão, tá? A menina trans ou gay, seja, quando o homem se assume gay, ele sofre tanto bullying na escola, ele apanha na escola,
uhum.
Eu sei disso porque nas minhas conversas com a Cel, né, ela sofreu muito na escola, apanhou muito quando criança e quando adolescente, apanhava muito porque tinha um jeito mais doce, um jeito mais como é que eu vou explicar assim, não quer dizer que seja eles chamam de afeminado, eu não gosto de rotular essas coisas, mas pra dar um melhor entendimento,
entendi.
Um jeito mais afeminado assim.
Delicado, né?
Kylie era no talo de afeminado, no talo. Então, o que que acontece? Eu tinha e tenho muito medo de violência na escola. E quando ela se assumiu trans, né, ela disse, olha, é assim que eu quero ser, eu sou uma menina, eu quero ser uma menina, eu quero me vestir com uma menina. Eu disse assim, segura um pouquinho. A gente morando no Rio Grande do Sul, e a gente sabe que o Rio Grande do Sul é muito preconceituoso.
Nossa, é verdade.
Isso aí não tem nem o que esconder, porque a gente... Bom, a gente é gaúcho e tem que assumir que, por causa da tradição, enfim, de todas as histórias, tem muito preconceito. E eu sempre tive muito medo. Eu disse, não, dá uma segurada. E olha só, eu assumo isso, tá? Que eu errei, eu não devia ter feito isso. mas eu agi com preconceito pra cima dela. Eu digo assim, em casa, tu faz o que tu bem entender, mas na escola, pelo amor, assim, ó, eu não quero que tu apanhe, eu não quero que daqui a pouco me liguem dizendo que tu sofreu uma violência, é, não vão te aceitar tu te vestindo de menina, então assim, ó, vamos dar uma segurada um pouquinho mais. E hoje, sinceramente, eu me arrependo amargamente. Porque
nesse
período,
foi medo?
É, medo meu.
Poxa, me botando no mesmo lugar, cara, eu acho que não sei se eu faria diferente, porque eu teria um medo incrível de que minha filha passasse por isso. Eu hoje, sim, na minha cabeça de hoje, pelo menos, eu acho que eu faria exatamente igual você. Tipo, você é muito novo, é, vamos segurar só um pouquinho, segura só um pouquinho. Enquanto isso, sim, em casa, você vai treinando, daqui a pouquinho tu faz o que você quiser. Porque eu realmente também teria muito medo de violência na rua, na escola, em todo lugar. Não te julgaria por isso.
Não é
Sim,
assim.
Nada, na verdade, né?
Não estamos julgando nada aqui, pelo amor de Deus, Léo. A gente está entendendo a sua angústia e, sei lá, acho que, o que o Vitor está tentando fazer, porque eu conheço ele há um tempo, acho que ele está tentando aliviar um pouco a culpa que você se coloca, né? Eu acho que.
É que você se jogou baixo, tipo, não, porque eu errei. Cara, não, você não errou, você tentou proteger seu filho.
É difícil.
Filha, foi o jeito que você encontrou de proteger ela da realidade do mundo.
E bem ou mal, hoje você sabe que você poderia ter encorajado e ter incentivado que isso, porque por mais que você esteja protegendo a sua filha de uma série de violências, você também meio que está impondo uma violência nela mesma de não ser quem ela é, né? Então eu imagino que seja confuso mesmo isso. E ao mesmo tempo, é foda, né? Porque assim, eu sei porque eu sei porque eu tento ao máximo ouvir as histórias de pessoas trans, pessoas LGBT, eu sigo muitas pessoas para poder, enfim, me ajudar a me desconstruir também e conhecer quais são as outras vivências humanas. E eu acho que a gente tende, de novo, a romantizar essas histórias, mas a gente sabe muito bem que, por mais bonito que seja, olha só que coisa linda, a gente tem uma família transicional e a gente está conversando com você sobre ela, mas a gente sabe que essa família transicional, ela é cercada por violência, então não dá pra gente esconder isso e achar que é tudo um conto de fadas, porque não é, ainda mais no Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans e travestis, que mais consome pornografia, né, de pessoas trans e travestis. Então assim, a gente tá num Brasil que tá fudido, já tá abrindo coisa pra coronga aí, rolando solto, pessoal abrindo já shopping, então a gente sabe que é um país muito problemático, então eu entendo, eu tento me colocar no seu lugar, entender esse medo e entender essa culpa também, então enfim, sinta-se abraçado aí, eu queria muito poder te abraçar, mas só virtualmente, né?
Um abraço virtual, por enquanto, pelo menos por enquanto. Não, mas é exatamente, ó, os dois têm o parecer, pô, obrigado pelo apoio, porque até hoje eu fico pensando nisso e eu me sinto culpado, porque o que acontece? Para uma pessoa trans, quando ela se assume trans, ela diz assim, não, eu sou, por exemplo, a Kylie se assumiu uma menina trans, não, eu sou uma mulher. E pra, quando ela tem aceitação, principalmente familiar, nossa, é um alívio, porque eu senti esse alívio aos trans, eu nunca pensei que eu ia sentir um alívio tão grande quando eu falei assim, ó, sabe de uma coisa? Rale-se sociedade, se a minha família não gostar, o problema é deles, se meus amigos não gostarem, o problema é deles. Eu, pela primeira vez na vida, eu quero me fazer feliz. E quando eu disse assim, não, eu sou o Leonardo e eu tô me assumindo para todo mundo aí, eu quero, a única coisa que eu exijo é respeito, eu senti esse alívio. E aí foi quando eu pensei, putz, a Kylie deve estar se sentindo muito mal. Porque ela tá presa já, né, dos 10 aos... Aí eu digo assim, eu senti o medo, e pelo medo que eu senti de que ela sofresse uma violência, porque ela já sofria bullying. Imagina apanhar por causa que tá se vestindo de uma forma inadequada, entre aspas, né, para a sociedade. E eu digo assim, nossa, o que que eu tô fazendo da vida, o que que eu fiz da vida dela, foi quando eu pesou na consciência, assim, pra caramba. Ao mesmo tempo eu fico pensando, não, peraí, que tu protegeu ela. Tá, mas tu também fez ela sofrer, ela tem que se esconder. Aí fica essas duas pesos. Mas enfim, a gente já, agora, ela já começou a terapia hormonal, ela tá com 17 anos, e ela nunca mais na vida ela vai botar uma roupa que não seja a que ela queira vestir. Eu e a Selma, assim, ó, a Selma, né, que é a minha noiva, ela, assim, ó, a Kylie foi ano passado, ela tava na escola, E a Kylie tem já alguns anos escolares atrasado justamente por causa do bullying. Ela começa a frequentar a escola, começam a pegar no pé dela, ela desiste. Ela frequenta a escola, começa a pegar no pé dela, ela desiste. Aí vieram os julgamentos. Ah, mas tu não pode desistir, porque lá na minha época, lá na década de 80 e 90, a gente sofria bullying e ninguém morreu. As pessoas não entendem que a gente evoluiu e que o bullying é ruim. Chamar o cara lá de negão, chamar o cara de... Olha os apelidos que eu escutava. Era gordo, bola 7, negão, machorra. Todas essas coisas, né, que tu tá difamando, né, a imagem de alguém. E aí a gente evoluiu para que as pessoas não falem mais esses apelidos. E às vezes até eu me corrijo, porque infelizmente culturalmente a gente acaba aprendendo palavras que não, a gente não se dá conta, mas eu acho corretíssimo quando alguém me corrige.
Uhum.
E aí a Kylie sofreu tudo isso, e aí eu digo assim, não, ela não vai sofrer mais. Aí o ano passado ela tava frequentando a escola, eu digo, não, esse ano ela vai terminar a escola, ela vai... Tava assim, ó, já no final, novembro, ela tava usando, ela tinha, o cabelo dela tava curtinho, tá crescendo o cabelo dela, e aí uma menina lá invocou com ela, porque alguém fez uma fofoca, dizendo que ela tinha falado da filha dessa colega dela. A menina não quis nem perguntar, foi pra cima, arrancou a peruca da Kylie, partiu pra agressão. Cara. 11 horas da noite, que a Kylie, né, por conta da idade, né, e do atraso escolar, tava, e tem que estudar de noite.
Uhum.
Aí, 11 horas da noite, 11 e meia, o professor me liga. Não, olha só, a filha e meu coração a milhão. Coisa que eu nunca quis, olha, pra te ver, eu protegi ela tanto e foi inevitável e acabou acontecendo.
É.
A sua filha sofreu uma agressão aqui na escola e a gente vai ter que levar ela no hospital, então a gente quer saber...
Caraca!
E eu digo assim, como assim? Só um pouquinho, para. E eu já tremendo.
Começou as coisas poucas.
E eu disse assim, parei só um pouquinho. O que aconteceu? Agora me conta ou vem. Não, a gente vai na sua casa, eu tô levando ela pra ir, porque eu quero conversar. E a gente precisa levar, porque ela tá doendo o punho dela. E ela vai precisar levar ela no hospital. Eu digo, meu Deus. E eu tentem imaginar o nervoso que eu fiquei. Que eu tremia, eu dizia assim, ó, eu vou esperar vocês chegarem, vou passar de boas, e a gente, só vocês chegam e a gente vai. Aí chegou, a peruca dela tava toda rasgada, o punho dela, a menina, como partiu pra agressão, e a menina era maior que ela, caiu por cima e quase quebrou o punho da Kylie. Então, quer dizer, houve a transfobia, houve por causa de uma fofoca de um outro menino, e aí toda aquela confusão, só que disso tudo, eu até errei. O outro que eu fiz... Eu disse assim, ó, pro diretor, eu não vou na polícia, eu não vou dar parte, porque a menina é menor de idade e ela já tem uma filha pequena, de menos de um ano. Essa menina vai se complicar, mas em troca disso, eu exijo que a escola tenha palestras e eu vou vir dentro da escola falar e a Kylie vai ter proteção dentro da escola. Aí o diretor acatou, né, o meu pedido, a gente foi, conversou, fez palestra dentro da escola. A Kylie, no final do ano, se apresentou na escola lá, filho, que ela adora uma apresentação, né? Tem a Selma mesmo, a Selma, ela apresenta a parada LGBT aqui em Florianópolis e tá sempre em evento de carnaval, sempre apresenta no evento. E a Kylie diz, quando é que eu vou me apresentar? Porque ela no carnaval me apresenta. Adora, né? Adora o furdunço, adora, digo assim, pra estudar é uma dificuldade, mas se pra ela tem uma festinha e tem uma apresentação, ela já tá pronta, né? Do jeito dela.
Uhum.
Aí se apresentou na escola, acabou as palestras ocorreram e tudo mais. Mas, na verdade, eu vou deixar isso dito aqui, não façam isso, deem parte, quando acontecer um caso de transfobia, LGBTfobia, né, qualquer coisa que aconteça, deem parte, porque é um número registrado.
Infelizmente,
eu errei. Uhum.
Depois que eu quis resolver tudo na paz, eu me dei conta, puxa vida, é menos um número registrado de violência contra uma menina trans. Mas aí já tinha passado tudo.
Pois é, cara, poxa, mas nossa, eu fiquei aqui, eu não consigo nem imaginar a tua angústia, eu fiquei aqui, coração na mão, você contando essa história, e eu me lembrei, inclusive, quando você começou a falar que a dificuldade da Kylie de estudar e como que isso trouxe algum atraso, Eu não tenho os números aqui, ou vê se tu consegue achar aí rápido aí, ô Vitor, ou às vezes você tem de cabeça também, Léo. Mas eu sei que existe uma pesquisa que diz que a população trans no Brasil tem índices altíssimos de analfabetismo, e é justamente por causa disso. Porque o ambiente escolar torna-se insuportável para aquela criança trans, né?
Exatamente. Eu não tenho esses números agora. Vou ver se eu consigo aqui pelo Antra. Vou ver se eu consigo aqui pelo... No Antra sempre tem esses números, até porque a idade, né, de uma pessoa trans... A gente vê, até a idade é a metade da vida de uma pessoa cis, 35 anos,
né? Expectativa de vida,
né? O abandono escolar é de quase 100... Olha, pode botar um número alto aí, muito acima de 50%, né, evasão escolar, porque...
Desculpa, insuportável. A expectativa de vida de qual tempo?
35 anos de uma pessoa trans.
Gente!
É, cara.
É muito pouco.
Tô falando.
Idade medieval?
Agora mesmo, semana passada, uma mulher trans, ela se formou em direito e aos 22 anos ela foi assassinada. Foi ano passado? Não foi esse ano. Aqui em Florianópolis, no bairro do lado de onde eu moro, duas mulheres trans foram brutalmente... Uma foi assassinada na hora e a outra ficou mal no hospital. Não sei nem se não... Se depois eu não soube notícias, não sei se não faleceu, sabe? Mas assim, o porquê do meu medo com a Kylie e até mesmo com a Selma? Porque, por exemplo, assim, ó, o homem trans, a gente conversa muito sobre isso. O homem trans, quando toma o hormônio, a evolução é muito mais rápida. Cresce a barba ou modifica a voz muito mais rápido. Então, a aceitação, eu vou falar isso assim, ó, de uma forma que não é geral, mas a maioria dos casos acontece isso. A aceitação é muito maior do que para uma mulher trans. A mulher trans, primeiro, nasce um menino, aí se identifica com o gênero oposto, vai lá, retifica os documentos, mesmo que não retifique, mas vai lá, faz toda a situação, troca o nome, se veste com o gênero oposto ao nascimento, né, que é um absurdo falar isso, mas enfim.
Pois é.
E aí já entra no patamar de mulher. A mulher cis já é discriminada. Aí, ao se assumir mulher, né, durante a sua vida, já entra nesse patamar que não consegue trabalho, aí a sociedade já discrimina porque é travesti, é mulher trans. Aí já não conseguia normalmente trabalho. Aí piora, né, porque aí já a mulher cis já não consegue trabalho. Quando tu te assume mulher trans, já piora a situação, né, porque... no Brasil, pelo menos, por exemplo, assim, ó, a Kylie, ela só começou a tomar hormônio agora aos 17 anos, quer dizer, já para mudar a voz já vai demorar um pouco mais de tempo. Para muitas vezes uma mulher trans se assume passando dos 20 anos, já tem barba, já tem a voz, já modificou, então vai tomar hormônio, vai demorar muito mais do que... O cara toma testosterona e muda muito mais rápido. Uhum. A mulher trans que está tomando seu hormônio ali, ela demora muito, mas muito mais para ter um resultado. Muito mais.
Isso
uma
é
cirurgia para colocar um peito é caro, entendeu? A maioria não tem. O SUS não funciona. Mas o tempo de espera para uma cirurgia é de quase 10 anos.
Caraca!
Entendeu? Caramba!
Tem toda... Aí tu imagina, a gente já tem o sofrimento de estar dentro da comunidade, de ser LGBT, né, porque por causa da discriminação. Quando tu te assume e diz assim, não, vou matar isso no peito, vou me assumir, e se me aceitarem, me aceitarem, se não me aceitarem, não é bem assim, porque se não me aceitarem, eu posso morrer.
Puta, cara.
Ainda mais nessa era que a gente está, que as pessoas se empoderaram, todo mundo se empoderou, o presidente falou, a gente acatou.
Porra, né? Cara.
Nem gosto muito de falar sobre política, porque até fujo disso, porque eu já não gosto do cenário atual,
uhum.
Que a gente muita violência que está acontecendo, é muito descaso com o nosso país, né? E aí a gente luta por leis e por direitos, e a gente tem que estar sempre na luta, e sempre tendo que, eu preciso de espaço de fala para me afirmar na sociedade, para dizer, olha, eu sou tão normal quanto tu, então, por favor, me respeita.
Uhum.
E a gente, na verdade, como ser humano, a gente não deveria precisar disso, né?
Pois é.
Somos todos iguais, não tem diferença.
E eu acho que você falando isso é uma coisa importante para fazer um adendo aqui que eu já vi muitos comentários também de outras pessoas falando, obviamente pessoas cis e pessoas hétero também, né? E assim, é claro que você está aqui e você é dono de uma generosidade incrível, de uma paciência incrível que conversa, não só você, sua família também, e pessoas assim são importantes, mas a gente tem que entender também que você não é o porta-voz de toda a comunidade trans do Brasil, do mundo. E como você mesmo falou, a luta ela é constante, o perigo de morrer a qualquer momento é constante, então não dá pra gente esperar e cobrar de pessoas trans que elas sejam pacientes, que elas sejam, né, didáticas com a gente, que é cis, pra explicar tudo e tal. Então assim, você às vezes pode ter passado ou lido um post, ou lido uma thread no Twitter de alguma pessoa trans que estava extremamente raivosa, extremamente, sabe, até às vezes um pouco desrespeitosa, dependendo do seu ponto de vista, mas isso é porque isso tem um contexto. Aquela pessoa está lutando já há muito tempo, você não sabe disso, aquela pessoa está cansada, está machucada, está com raiva, e a gente tem que entender que nós, como pessoas extremamente privilegiadas, ainda mais a gente aqui, né, eu, branco, cis, hétero, tô ali no topo ali dos privilégios da sociedade, eu preciso entender isso, eu preciso ouvir, é isso que a gente tem que fazer aqui, é isso que todos nós deveríamos estar fazendo nesse episódio aqui, ouvindo o que o Léo tem a dizer. Deixa eu falar com vocês sobre a parceria Pimpa que temos com o Spreaker, que é a plataforma que a gente usa aqui, em todos os podcasts da nossa casa, tanto para hospedar, como distribuir, gerenciar e até monetizar os nossos programas. Você pode publicar os seus podcasts em todas as plataformas de streaming num piscar de olhos. Tem estatísticas super detalhadas e você pode hospedar vários programas sem pagar mais nada por isso. E ainda consegue fazer sessões ao vivo para os seus ouvintes. Use o cupom Tricô de Paz, muito fácil, né? Para pegar os seus 30 dias de graça. Vai lá em Spreaker.com para conhecer.
Podcast Tricô de Paz.
Ah, que massa. É importante isso. E sempre assim, ó, que quando eu fui nas outras entrevistas que eu falei, a gente é muito, a comunidade, e é importante falar isso, a comunidade se confronta muito dentro dos seus pareceres, né? Enquanto a gente deveria ter menos rótulos e ter mais união, às vezes a comunidade deixa a desejar, né? A comunidade, eu falo, LGBT, né? Só para frisar, assim, para quem estiver ouvindo, de repente não entendo o que é a comunidade. Mas é um momento pra gente refletir e dizer assim, poxa, eu sou LGBT, mas eu não quero privilégio, mas eu quero ter o mesmo direito de uma pessoa cis. Eu quero mostrar para todas as pessoas que nós que fazemos parte da comunidade LGBT somos iguais e a gente tem que viver em harmonia, em comunhão, todo mundo se ajudar. Ah, Leonardo, tu tá sendo utópico, isso nunca vai acontecer. Se eu não bater nessa tecla da positividade e tentar fazer com que a minha voz chegue e dizer assim, cara, eu quero ser teu amigo, independente de como tu te sente, de como tu te rotula, de como, independente, eu quero, cara, tu pode agregar na minha vida e eu quero agregar na tua vida também, ponto, sabe? É o jeito que eu, a Selma e a Kylie, a gente leva a vida. A gente não quer rotular ninguém, a gente não quer ter inimizade com ninguém, a gente simplesmente quer passar nas nossas redes sociais ou com quem a gente conversa, ou com quem a gente recebe em casa, dizer assim, olha, sinta-se abraçado, vocês ganharam novos amigos e a gente está aqui para se ajudar. Ponto. Se a pessoa não quiser também ciência, né, aí já são outros 500, mas a gente está aqui para passar essa mensagem. O importante é que cada um passe uma mensagem positiva, né? E agora, nesse momento, que a gente, pô, é um momento de uma baita reflexão, né? As pessoas, por exemplo, elas preferem o consumismo do que cuidar da própria vida, né?
Não é,
do
cara.
Que elas têm mais. Hoje eu escutei uma coisa muito, muito forte, que é as pessoas têm mais medo da morte do que o da. Como é que foi assim? Elas têm medo de morrer, mas elas não percebem que elas têm vida. Elas ficam só, nossa, eu posso morrer, eu posso morrer, eu posso morrer. Não, eu posso viver, basta que eu tome cuidado, que eu procure. Ah, mas como é que eu vou trabalhar? Poxa, tem tantas formas, eu mesmo achei formas de trabalhar que eu consigo trabalhar em casa. E a gente tem a internet, não é que nem, poxa, lá na década de 90, por exemplo, na minha situação, pelo menos, né, de vida, assim, eu venho de família humilde, não tinha acesso a computador, à internet e as coisas que eram mais difíceis. Mas hoje, poxa, tem tantos acessos, tem tanta coisa que a gente pode fazer, trabalhar online, fazer alguma coisa que movimente a nossa vida, que a gente pode ter um espaço pra gente se cuidar, pra, poxa, não ter que estar saindo agora mesmo. a Cel, nossa, eu tenho que ir em lotérica, eu tenho que pagar conta, eu tenho que isso, aquilo, aquilo. Vamos resolver tudo online. É. E a gente resolve a vida toda online. Vamos evitar sair, vamos evitar aglomeração. E a gente consegue resolver. Aí o que aconteceu? A gente sentou, resolveu juntos as coisas. Nunca sozinho, sabe? Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. E é assim que eu consegui chegar nos meus 36 anos. Eu sou um cara, assim, ó, muito feliz. Eu digo assim, que eu sou exageradamente, mas eu sou o homem mais feliz desse mundo, porque desde que eu, cara, desde que eu digo assim, ó, nossa, eu sou o Leonardo, eu retifiquei meus documentos, lá no meu documento tá Leonardo Medeiros, tá sexo masculino, me rotulei, tá, mas aquilo me deu um alívio gigantesco. Aí agora a Kylie vai fazer 18 anos, ano que vem ela faz 18 anos, e aí já pode, sem burocracia, retificar os documentos dela, e vai estar lá Kylie Medeiros, vai estar sexo feminino, e ela vai olhar aquilo ali e vai dizer assim, nossa, agora sim eu vou começar a viver. A Selma também, né? Foi agora, a Selma tem 45 anos, ela há 2 anos ela retificou os documentos dela, com 43 anos ela retificou, e foi assim, ela conta que é a melhor sensação da vida dela. Então, se as pessoas procurarem fazer aquilo que fazem bem para elas, e que não atrapalhe o coletivo, nossa, tudo vai melhorar, tudo é uma felicidade extrema. Eu posso garantir para você assim, ó, que a gente hoje, apesar dos pesares, de todos os males que existam aí, né, de todas as consequências com a comunidade LGBT, essa luta toda que a gente tem que ter para sobreviver, eu posso garantir que pelo menos o meu núcleo familiar é muito feliz, cara.
Poxa, que bonito, cara, que bonito. E que fique isso bem registrado aqui. Isso que você falou, por exemplo, é um exemplo perfeito de privilégio, né? Tipo, poxa, olha como é que vocês estão felizes por terem retificado a identidade de vocês, né? O documento de identificação de vocês. Isso é o tipo de coisa que nós, pessoas cis, a gente nunca se preocupou com isso. Sei lá, a última vez que eu me preocupei com isso era criança, fui lá, tirei foto, não sei o quê, quer dizer, jovem, adolescente, e isso nunca foi uma questão para mim. E é por isso que é importante a gente ouvir pessoas como você, para a gente entender a importância que é a gente garantir o direito de todo mundo, né? O direito de ser quem você é.
Isso. Ah, é muito massa. Eu lembro de fazer meu documento, do meu RG, né? E eu tava em Pelotas ainda, tava no Rio Grande do Sul ainda. Aí eu fiz assim, cheguei, tava trabalhando numa empresa de informática, e era uma galera na sala, assim, e eu cheguei com meu documento, tri feliz, olha aqui meu documento, e todo mundo ficou me olhando, tipo assim, tá, e daí?
Pois é, né?
Fizesse seu documento, pô, que tu tá rindo que tu fizesse seu documento. Aí eu fui no meu amigo, que ele também é o Josiel, que ele também é homem trans, e eu disse assim, Josiel, olha aqui meu documento. Aí a gente se abraçava e todo mundo ficava assim, ó, uns 20 na sala, ficava olhando, gente, vocês são loucos, é um RG, pô, vocês estão aí se abraçando. mas é bacana a situação, eu acabo dando uma risada, porque galera toda amiga, e depois eles foram entender o porquê.
exato, que é importante pra caramba. Agora,
muito massa.
Você, assim, eu não quero te segurar muito também, mas eu queria que a gente, nesse finalzinho da pauta, a gente conversasse um pouco sobre, bom, você já falou, né, que a Cel, ela faz live, você também faz, vocês têm um trabalho ativo nas redes sociais, e que bom que vocês fazem isso, é importante ter pessoas como vocês falando sobre isso, e que tenham cada vez mais voz e visibilidade. E, mas enfim, sei lá, no início você comentou que algumas perguntas malucas acontecem, algumas perguntas surgem, e eu queria ouvir assim, o que é mais normal de vocês ouvirem, mais frequente, dúvidas das pessoas. E assim, eu sei que tem muita gente que, né, até ultrapassa a barreira do respeito quando faz as perguntas, mas enfim, pode compartilhar aí o que vocês veem mais acontecendo.
Ah, cara, assim, ó, pra mim até que as pessoas respeitam mais, sabe? Mas pra Cel, nossa, chega cada pergunta. A pergunta que mais chega, assim, ó, que é assim, ó, a mais absurda é que as pessoas na cara dura perguntam como é que a gente faz sexo.
Que isso, gente?
E a pergunta é assim, ó, chega uma pessoa, o pessoal tem uma curiosidade, o que eu não gosto e que nunca se deve fazer, e já aconteceu comigo, é perguntar assim, ó, tá, mas como é que é o teu nome de verdade?
Tipo, puta merda.
As pessoas querem saber o nome lá que a minha mãe me registrou, cara. Eu digo assim, pra que isso vai mudar a tua vida? Vai fazer alguma diferença? Né? Não vai, é só tua curiosidade, cara. E já muitas pessoas já fizeram esse tipo de pergunta pra mim. Deixa verdade, frisado, nunca façam esse tipo de pergunta para uma pessoa trans, que é constrangedora.
Na verdade, assim, nada disso interessa, né? Tipo, nem como vocês fazem sexo. Tipo, eu não pergunto como é que o Vitor faz sexo.
Você pergunta pra Gmafis? Exatamente, cara. Então, assim... e como é que sua cara é de prazer, Queiroz?
Tipo, cara, eu fiquei constrangido agora.
É só uma piadinha. Desculpa, gente. É só pra elucidar e ir ao extremo da idiotice da pergunta.
É. Não, sim, até eu ri. Mas é uma pergunta pra Selma, é direto que pergunta, porque a Selma ela já é mais espojada, ela faz as lives, as pessoas já têm mais uma intimidade e perguntam mesmo. Pra mim foi só uma vez que me perguntaram, eu digo assim, olha, eu acho que, sei lá, a gente sobe no lustre, a gente vira um mortal. É normal como qualquer outra pessoa, não sei o que quer que eu te explique, que filme, que mande figurinha, não sei o que querem, sabe, mas é uma curiosidade. Aí eu até depois, em outras lives que aconteceu, o pessoal até explicou, né, porque, ah, tu é um homem trans que tem, nasceu menina, então tem ali o aparelho genital feminino, né, rotulado feminino. E a Selma, a gente não fez cirurgia, então essa é a grande questão. Eu não fiz nem a minha mastectomia ainda, tô correndo atrás porque, pô, é um monte de dinheiro, então tem que juntar aí na corrida da vida, né? E aí, mas é assim, ó, eu falando de cirurgia, eu, por exemplo, eu quero fazer a mastectomia, que é masculinizar o peitoral, né? Deixar direitinho, tirar os seios para deixar tudo bonitinho ali como eu quero que seja. A Selma já fez cirurgia no peito também, mas a gente não pensa em fazer cirurgia de redesignação sexual, porque não há, pra gente, né, não que as pessoas não tenham direito e não queiram, mas particularmente nosso, a gente não quer porque não há necessidade. E nisso, as pessoas perguntam, vocês já fizeram cirurgia? Eu digo, não, eu não fiz a mastectomia ainda. Não, mas e a cirurgia de assexual lá, vocês já fizeram? Eu digo, nossa, vocês querem saber se a gente já mudou a genitália, se a gente mudou, se não mudou, que diferença isso vai fazer?
Não é, cara?
E aí são essas as perguntas que chegam pra gente, a gente responde de boas. Não tem, a gente não tem, de repente até a pessoa tem... Quando a gente vê que a pessoa é escrota, a gente não responde. Mas quando a gente vê que a pessoa precisa de uma informação, por exemplo... uma pessoa trans veio perguntar porque ela quer fazer a cirurgia, ela quer se abrir. Geralmente uma pessoa da comunidade não tem que conversar. Então quando ela sente liberdade, ela vem, conversa, pergunta e a gente responde de boas. Tudo que tem que responder. Mas tem
gente faz sentido
que...
pra ela, né? Não, tipo, não, pra qualquer um.
Não, aí você não, vê, né, você vê um propósito. Não, a pessoa quer saber porque ela quer, talvez, passar por esse processo. Agora um cara do nada aparecer e perguntar, essa curiosidade bizarra aí, cara, tipo, não faz, eu fico muito bolado, cara. Porque eu consigo imaginar as pessoas meio que, tipo, passando um raio-x quando olham você, quando olham a sua noiva, tipo, não, o que que tem aí? Será que é ali embaixo? Como é que deve ser? E tipo, brother, o que que é isso, cara? Sabe?
As pessoas, o que as pessoas não entendem, né, que é bem difícil de entrar na cabeça delas, é que, tipo assim, ó, são corpos, são matérias. Se eu tô dizendo que eu sou um homem trans, automaticamente tu vai identificar, pô, tá, eu não sei o que é um homem trans. Beleza, essa pergunta é extremamente válida. Faz essa pergunta pra já tirar as dúvidas e sair com a consciente de que existem homens além de homens cis. Beleza. Então tu já automaticamente botando na tua cabeça, tá, ele é homem trans, então, pô, tem uma vagina, né? Se fez cirurgia, se não fez, pô, é uma particularidade da pessoa. Sim. Uma mulher trans automaticamente, né, nasceu com um pênis. A não ser que seja uma pessoa intersexo, que nasceu com os dois, né, e tal, e se fez cirurgia ou não, também não interessa, não cabe às pessoas. Claro que nem a gente está comentando, se dependendo da pessoa, dependendo da curiosidade, se de repente é uma informação para aquela pessoa se orientar, a gente fala, vai falar, mas caso contrário, se for uma curiosidade besta, a gente nem dá bola, nem dá atenção para essa...
Eu acho que, assim, tentando pensar um pouco na origem disso, dessa curiosidade toda, eu acho que talvez, tentando explicar, né, talvez eu acho que as pessoas, elas ainda, elas linkam, né, elas fazem uma ligação muito direta ainda com o gênero e a genitália, então... A pessoa acha que ela só vai, talvez ela só espere que você seja homem se você tiver um pênis, né? Porque ainda isso é muito, muito ligado isso. E eu lembro que, eu não lembro em qual podcast que eu ouvi, mas enfim, eu sou até amigo dele no Facebook, o Léo Barbosa, é um homem trans também, ele é mais velho, deve ter seus 40 e tantos. E ele também passou por esse processo muito recentemente, eu lembro disso, que ele estava contando a história dele. E foi um negócio muito diferente, que eu nunca tinha ouvido falar e que eu achei muito genial, assim, a forma como ele enxergava isso, porque, enfim, eu sei que existem várias formas, várias visões diferentes, existem pessoas que realmente não conseguem se sentir bem com as suas próprias genitálias, isso é algo importante de se fazer, a cirurgia existe para isso, inclusive, mas eu lembro dele falar assim, não, olha, eu sou um homem trans, mas eu tenho uma vagina que é muito masculina, porque eu sou homem. E eu falei assim, porra, é isso! Sabe? É isso, cara.
Eu tento assim, eu digo, poxa, não precisa. É o tipo de pergunta que não se devia fazer, né? Uhum. As pessoas são curiosas, enfim. E, pô, é bom saber, eu vou seguir ele, porque eu gostei disso que tu falasse agora.
É, cara, eu vou tentar lembrar de em qual podcast, mano. Aí depois eu te mando, mas ele é incrível, ele tá sempre falando, tá sempre na militância também.
Pois é, que massa. Eu e a Selma, assim, a gente tem uma passabilidade. A passabilidade é o quê? Todas as pessoas que nos olharem, ninguém vai dizer, ah, o Léo é um homem trans. Uhum. Ah, o Léo. Ou então, geralmente falam isso. Ah, mas tu não parece homem, ou tu não parece mulher. Meu Deus, nunca falem isso. Boa. Pra nenhuma menina trans ou homem trans. Meu Deus. Geralmente a gente ouve isso, sabe? Até agora eu tava vendo um canal no YouTube, eu até deixei de seguir o cara, que o cara fez um vídeo querendo fazer mídia em cima de uma mulher trans. Eu digo, cara, não faz isso. Botei um recado pra ele e deixei de seguir. Porque, pô, mesmo que a pessoa não tenha passabilidade, né? Passabilidade é se parecer com... Por exemplo, se for olhar, pô, barba... E a voz e tudo mais, nunca vou imaginar que um dia eu nasci menina. Mas tá aqui, tá, no corpo tá registrado. Uhum, que nasci. Uhum. Um dia eu fui uma menina. E a mesma coisa a Cel também tem alta passabilidade, então passa reto por qualquer desconfiança de alguém que dizia assim, ó, é uma mulher trans. Não, é uma mulher cis. Não tem isso aí. Mas, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, a passabilidade protege a gente. E ao mesmo tempo, para quem não tem passabilidade, é uma droga, porque não consegue trabalho, porque não consegue várias oportunidades, porque as pessoas vão lá e vão dizer assim, ó, aí a tua voz, aí, por exemplo, vai trabalhar numa loja, vai trabalhar de vendedora ou vendedor, nossa, mas tu não tem a aparência. Aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul tem muito isso, tá? Se tu não tiver uma aparência ali padrãozinha, bonitinha, lindinha, tu não consegue trabalho. Principalmente as meninas, tá? Uhum. Tem esse padrãozinho, vai trabalhar no shopping. Ah, tu tem que ser o padrãozinho, a bonitinha, tem que ser toda arrumadinha, toda lindinha, toda no padrão. Pra uma mulher trans conseguir um trabalho assim, que seja vitrine, né? Tipo, trabalhar em vendas, trabalhar em alguma coisa, é muito difícil. A gente tem uma situação no sul do país muito de Floripa, por exemplo. Floripa é o gay friendly mais falso que eu conheci no mundo. Eu moro aqui, tudo bem, mas eu falo isso e a comunidade sabe disso, por quê? É um falso moralismo. Ai, nossa, Floripa é paraíso LGBT, é mentira, porque tem muito preconceito aqui, entendeu? Tem muito preconceito. Até o sul do país é assim, ó, é enraizado. A gente tem que estar se cuidando e muito por causa disso.
Sim, com certeza. Né? Então, eu vejo até aqui no Rio também, que tem toda essa coisa do carnaval, corpos livres, e tem a Farm de Amoedo em Ipanema, que é um grande point, né, e tudo. Sabe, tipo, não é, cara. Você não vê. Se você tem, né, o pessoal da... pessoal que fala do teste do pescoço, né? Que se você tá num lugar, você vira, olha ao seu redor, você tenta encontrar alguma pessoa. Enfim, você pode ter alguma pessoa trans ali que tenha a passabilidade e você não perceba também. Mas se você tenta olhar, identificar, você não vai. É muito raro você encontrar pessoas trans trabalhando, sabe, com empresa de engenharia, num restaurante. As pessoas não vão. E é por isso que, inclusive, a população trans, ela tem um alto índice de prostituição também, porque é a única coisa que ela pode fazer para sobreviver, né?
Não acha outro. Aí vem fatores como depressão, né, ansiedade. Uhum. E aí a pessoa já não tem... Já tem aí, ó, depressão, ansiedade, mais evasão escolar, como é que essa pessoa vai conseguir um emprego?
Pois é.
E aí vem, depois cresce, vem mais o fator de repente, não ter passabilidade. Aí rala com tudo, e é por isso que, mais uma vez, eu te agradeço, assim, de coração, por esse espaço de fala, porque quando as pessoas ouvirem, né, que, nossa, o jeito que vocês estão falando, vocês entendem muito do assunto, vocês tem propriedade para conversar e dizer assim, ó, eu sei o que é passabilidade, eu sei o que é uma pessoa cis, eu sei o que é uma pessoa trans. Pô, sabe? E aí, você aprendeu hoje, aprendeu bem, porque a gente está conversando e é uma conversa para mim que está sendo tão natural e tão gostosa, que eu tenho certeza que na hora que, nossa, for, vai ao ar, tá no ar o podcast, tá brilhando para todo mundo, as pessoas vão conseguir entender, porque tá tão natural, tá tão fácil de entender, tá rolando um papo massa, que imagina o alcance que vai ter e quantas pessoas mais vão aprender sobre. Isso é fantástico, isso que é...
Isso me alegra muito. Eu tô achando ótimo, tô
coisa boa.
Poxa, é muito legal mesmo.
Duas horas conversando.
Não, pelo amor de Deus, não, porque meus filhos acordam 6 da manhã, eu não posso ficar muito tarde. A sua filha, ela é mais velha, né? Pois é, você já passou por isso. Aqui, o negócio aqui é complicado.
Meu Deus. E, cara, mas olha, um recado assim que eu deixo de boas, assim, é só dizer pra comunidade, se precisar, que um ajude o outro, sabe? Todo mundo, independente, se for da comunidade ou não, mas que, poxa, se precisar de alguma informação, seja para retificar os documentos, seja para uma orientação em relação à hormonização, uma dúvida que tenha, poxa, eu queria aprender mais sobre a comunidade, eu não sou da comunidade, mas eu quero aprender. Eu quero deixar dizer aqui que o Leozinho aqui, eu chamo o tio Léo aqui, tá aberto para conversar. Eu já tô com 36, então é o tio, né?
Já era, né?
Eu digo assim, tio Léo aqui tá, e a nossa família também tá aberto para ouvir quem seja, não importa se é da comunidade ou não, se tiver alguma dúvida, eu peço por favor que quem é da comunidade não faça nada por conta, procure médico, procure psicólogo, procure quem possa ajudar, se não tem na cidade, procure uma autoridade ou política ou da saúde para poder fazer as coisas direitinho, porque na parte de hormonização mesmo, para a gente que tem que fazer, né? Não necessariamente tem que fazer, mas para quem faz, tem os riscos, né? Tem que cuidar da saúde, tem que fazer exame, então não façam por conta. Esse é o recado do tio Léo aqui para finalizar aí.
Oh, que maravilhoso. E com esse recado do tio Léo, que depois a gente vai dar os arroba tudo para vocês seguirem essa família linda, a gente dá no final, mas agora a gente vai para nossas indicações, supimpas! Se você quiser ajudar o nosso podcast ainda mais, temos duas dicas para vocês. A primeira coisa que você pode fazer, se você tiver um iPhone, é só ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar uma review de 5 estrelas para gente. É rapidinho e super ajuda. Ah, e a segunda coisa é mais fácil ainda. Piramide os seus amigos. Pegue um episódio que você acha que seu amigo vai gostar pra caramba e apresenta para ele. A gente está no Spotify, no Deezer e em todos os apps de podcast.
Indicações super fãs!
Muito bem, hein? Nessas indicações supimpas aqui, eu queria começar fazendo um alto jabá aqui, porque na verdade eu não sei, o Vitor talvez se lembre mais ou menos da época, mas deve ter 1 ou 2 anos, talvez já tenha 2 anos já que a gente fez um primeiro episódio, o título dele era Paternidade Trans, e a gente chamou o César Santana, não sei se você conhece ele. Mas não. Ele é um pai trans também. Eu lembro que na época ele tinha ficado bem famoso com uma peça publicitária que ele tinha feito enquanto homem trans. E tipo, meio que deu uma bombada o vídeo que ele fez. E a gente chamou ele para conversar. E enfim, desde então a gente tem alimentado uma amizade. E também no Facebook e tal. E muito recentemente ele fez essa cirurgia de mastectomia. Como é que se fala?
Isso, mastectomia.
Mastectomia, isso. Então, muito recentemente ele fez essa cirurgia da mastectomia e, cara, é incrível ver o que isso fez nele. Assim, não que todos os homens trans tenham que fazer, obviamente, mas nele, dava pra ver o impacto, o brilho nos olhos dele. Ele começou a tirar um monte de foto e foi pro carnaval sem camisa e mostrava, sabe, o peito dele e tudo mais. E eu falo assim, cara, olha que coisa bonita, sabe? Como que isso também... isso me dá uma sensação boa, porque eu fico feliz por ele, porque é uma pessoa que eu quero muito bem, mas eu fico também imaginando, poxa, o quanto que isso também deve ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa e que se sentem também empoderadas e incentivadas a continuar vivendo, né?
Isso aí. A coisa boa. Cara, eu não vejo a hora de eu fazer. Eu digo assim, a hora que eu consegui fazer a minha mastectomia, Eu já ando sem camisa dentro de casa, mas eu nunca mais vou botar camiseta na minha vida. Vou botar no, na neve, num frio de menos 10, eu vou botar sem camisa, porque eu vou pagar tão caro por esse peito aqui que eu vou te dizer, olha, eu quero exibir pra todo mundo.
Maravilhoso.
Eu vou me exibir. Eu vou fazer que nem o Roberto Betti, que ele pegou e botou uma música da Ivete Sangalo e gravou um vídeo ele correndo no meio do campo sem camisa. Eu vou fazer assim também. Eu saí mostrando meus peitos, eu vou dizer assim, olha aqui meus peitos, vou fazer.
Maravilhoso.
Peito novo, olha aqui, pô.
Então, assim, essa então é a minha dica, o Alto Jabaque, é isso. Ouça, se vocês gostaram desse episódio, eu tenho certeza que vocês gostaram, ouçam também o Tricô número 54, que é esse de paternidade trans com César Santana, que é outra conversa maravilhosa que a gente teve também. E é isso. Vitor, você tem alguma indicação aí?
Tenho. Minha indicação é para maiores de 18 anos.
E que é isso?
Antes de fazer minha indicação, quero falar, vocês já viram a história da Hora da Aventura? A história real, não os capítulos
espalhados. O desenho, você tá falando?
O desenho, tô falando do desenho.
Ah, não.
Então, a história, por incrível que pareça, depois procurem ver a história da Hora da Aventura. Tem uma história absurdamente complexa e maneira pra cacete. O cara, esse desenhista, esse roteirista, sei lá que diabo é, ele é muito alucinado e é maneiríssimo. Dado esse prólogo, qual é a... É prólogo antes, né? Falei certo. É epílogo. Sempre troco. Enfim, dada essa introdução, o que, que eu vou indicar? Eu vou dedicar uma série Netflix que é curtinha, tem 8 episódios de 20 minutos, que é o The Midnight Gospel, que é do mesmo, acho que é do mesmo roteirista, desenhista, mesmo criador do A Hora da Aventura. E é uma série muito maneira, que ela trata de... É como se fosse um podcast, né, viajante, que, na qual esse cara viaja por diversos mundos, e nesses mundos ele debate sobre questões sobre vida, morte, drogas e questões da vida. É muito maneiro.
Mas isso é desenho?
É desenho.
Ah, tá.
É Netflix.
Pô, legal. Locadora
Vermelha.
Locadora Vermelha.
É muito maneiro, cara. Tem questões filosóficas no meio, é uma parada muito absurda. O cara é um gênio, na boa, sério mesmo. O cara é bizarro.
Boa, boa, boa indicação, cara. Agora, Léo, você tem indicação. Eu sei que a Cel já andou dando uma soprada aí de indicação pra você. Então, manda aí quais são as indicações.
Ah, ela tá falando aqui, ó. É, o meu nome é Ray, no Netflix.
Meu nome é Ray.
Eu vou agora parar. Isso. É, conta a história de um menino trans. Eu vou parar pra olhar, porque a minha vida é tão corrida. E eu, às vezes, assim, ó, tô trabalhando, trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E eu tenho que parar pra olhar. Ela assistiu. Ela fica aqui, ó. Fala isso aqui, ó. Fala isso aqui, ó. Então, eu disse assim, quando eu disse indicação, eu digo, nossa, eu sou o cara que menos vê filme e série. Porque se eu paro... Assim, o Netflix pra mim é um vício, né? Se eu paro pra olhar, eu não quero mais sair dali.
Uh-huh,
então, eu digo assim, não posso me desconcentrar. Ou eu trabalho ou eu olho Netflix.
Oh, mas assim,
esse
aí
é
se você...
que eu quero ver.
Se você quiser, a gente pode ter uma... Enfim, se ela também quiser, né? Pode ter uma participação especial da Cel aqui no bloco das indicações. Aparecer aí pra falar o que, que ela sugere que a gente veja.
Agora? Mas olha, tu fez o que ela queria.
A comunicação chegando aí.
Tu fez o que ela queria. Ela se abriu agora, parece criança quando ganha doce. Né? Indica, Cel. Indico.
Boa noite, pessoal. Tô aqui só escutando vocês.
Ô, querida, boa noite.
Então, o que eu falei pro Léo aqui é um filme que tem na Locadora Vermelha, que é Meu Nome é Ray, que conta a trajetória de um menino trans e suas descobertas. Então é muito interessante, para quem não conhece sobre o tema, assistir e saber o que se passa na cabeça de uma pessoa trans. Qual o sentimento? Ele é muito nítido, explicando o sentimento de uma pessoa trans, em transição.
Poxa, você mandou essa toda e só vai falar isso? Ah, não, vai indicar mais coisa aí. Ele encheu tua bola aqui o episódio inteiro, agora você tem que brilhar de verdade.
Pô. E existe outra série também que a gente já assistiu aqui inteiro e tá um sucesso enorme aí. Inclusive, ela foi escrita por homens gays, porém ela é feita por pessoas trans, que chama-se Pose, no Netflix também.
Ah, sim.
E conta uma realidade dos anos 80, e que se passa, e que a gente hoje pensa que é algo muito distante, e não é. É algo muito presente na vida da gente ainda, como preconceito, que não evoluiu em nada.
Cruz, e também tem a de São Francisco, como é que tem?
Crônicas de São Francisco.
Crônicas de São Francisco também.
Boa.
São séries que dá para se assistir no Netflix e ter uma noção do como é uma vivência de uma pessoa LGBT, no caso do Pose, sobre pessoas trans, literalmente, assim.
Uhum, uhum. É, esse Pose, se eu não me engano, ele é até uma regravação, né? Porque já teve um Pose antes, não foi? Uma outra
não,
série.
Crônicas de São Francisco, que já é uma regravação.
Ah, então tá, eu confundi, tá certo.
Isso, Crônicas de São Francisco, ele é uma sequência, na verdade. Ele passava nos anos 2000, mas ambientado nos anos 70, e agora ele se passa nos anos atuais, com os personagens, inclusive os mesmos atores, só que mais velhos.
Olha, legal.
É muito interessante.
Pô, você falou mesmo, hein, Léo? O céu arrasa, cara.
É, caramba, hein? Não passa o microfone pra ela, que ela domina. Ela é boa no negócio. Aí, e é uma pessoa que ama, né? Assim, olha, eu hoje tava trabalhando mais cedo, e assim, ó, você tá com a vida ganha? Ela, não, porque até que hora tu vai ficar olhando série aí, filme? Ela já tava abrindo série de novo. Adora, ela tem, ela fala muito, ela dá indicações, né? Adora filme, adora série. Ela diz assim, vamos assistir. Eu digo, se eu parar pra assistir, eu não vivo mais. Porque eu adoro assistir, eu gosto de assistir. Aí ela diz assim, ó, ah, vamos assistir essa série que tu vai gostar. E não é que eu gosto mesmo, aí eu xingo ela tanto, que aí eu me desconto de tudo isso.
Que aí você cria assim, o compromisso, né?
Ah, e eu digo assim, agora eu quero assistir toda e não posso porque eu tenho que trabalhar, eu fico bravo.
Agora, bom, tem uma outra indicação que é importantíssima, que é dar o arroba de vocês aí no Instagram. O pessoal deve estar querendo já... Eu tô querendo ver as lives da Cel.
Já tô até abrindo o Instagram aqui pra seguir.
Ah, já vai seguindo, então. O da Cel é @selma.light.
É Selma com S ou com C?
Com S. Selma com S.light.
Uhum.
Pode seguir aí. Ela tem o no Instagram, no Facebook, no YouTube. Agora ela tá se aventurando no YouTube agora.
Boa.
E o meu é @leonardo.mdrs. Do Medeiros ali, tira todas as vogais, fica o MDRS.
Beleza.
Pode me seguir ali. Eu sou assim, ó, eu sou aquele conteúdo. A Selma disse que eu sou um filosófico. Vocês já devem ter percebido isso, que eu gosto de viajar no campo das ideias, né? Que eu vou filosofando. A Selma não, a Selma já posta sobre filme, já conta da vida dela, já faz as lives dela. Agora amanhã tem até o Proibidão na live dela lá.
Opa! Agora, ó, só para vocês saberem, eu não cheguei a mencionar, mas aqui a gente tem os nossos apoiadores, né, as pessoas que são ouvintes, que gostam tanto desse podcast, que apoiam a gente financeiramente, e eles conseguem ouvir a nossa gravação ao vivo. E assim, o pessoal tá adorando, né, tá adorando, se sensibilizando com as histórias também. E a Laura aqui, ó, Laura Lima Gomes, que ela tá sempre com a gente, ela acabou de falar aqui, ó, já abriu o Insta, então se tiver alguma Laura seguindo vocês aí, você já sabe que já é daqui. Já estão ganhando seguidor. Opa, daqui agora.
Ô, que massa. Que bom isso.
Bom, então agora estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Poxa, eu queria muito, de verdade, continuar conversando com vocês. Quem sabe aí a gente não faça novas conversas no futuro. Eu estou muito, muito feliz, muito agradecido pela sua generosidade, Léo, pela generosidade da Cel de liberar o marido para conversar nessas horas da noite, ficar 2 horas preso aqui, né? Então, assim, muito obrigado a vocês. Por todo o carinho, por toda a generosidade, enfim, por contarem a história de vocês. Eu tô muito, muito feliz, eu tô de coração lavado ouvindo vocês aqui.
Coisa boa. Pô, e a gente também, né? Eu já te disse, eu agora já tava seguindo, já tava acompanhando, agora que eu vou acompanhar mais ainda. Vou escutar o 54. Já tá marcado esse númerozinho na minha cabeça também, porque eu quero saber do outro podcast que vocês já gravaram.
Boa.
E mais uma vez, repetidamente, mas nunca se cansando de agradecer muito, muito pelo espaço de fala. A Cel aqui também está muito feliz, aqui do meu lado, dizendo, fala, 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 fala. Não, mas se deixa para ela fala mais do que eu. Mas a gente, assim, a gente agradece pelo espaço de fala. Quem quiser nos seguir ali, com certeza vai receber bastante conteúdo informativo, porque a gente gosta de de levar informação, de levar e também diversão, né? Ter um pouquinho, uma pitadinha de humor aí pra aliviar um pouco a vida.
Uhum.
E é isso aí. Muito obrigado mesmo, de coração.
Pô, valeu, querido. É, bom, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, algum e-mail, eu lembro que quando a gente gravou esse episódio com o César, eu não sabia, mas eu recebi alguns e-mails de pessoas trans que ouviam a gente já, que não tinham nem filhos, mas que ouviam. Então, se você quiser mandar alguma mensagem, é tricodepaz@paizinho.com. Se quiserem mandar alguma mensagem pro Léo, pra Cel, vocês já tem um arroba deles lá, ou se quiserem, enfim, mandar por e-mail e eu transmito pro Léo também, não tem problema nenhum, tá bom? Sigam a gente em todas as redes sociais também, a gente é Tricô de Paz no Instagram, no Twitter, no Facebook. Não se esqueçam de apoiar os seus produtores de conteúdo preferidos, então se vocês quiserem, virem apoiadores da gente, entre no nosso chat supimpa, acompanhem as gravações ao vivo e vocês podem também ajudar a gente, ainda mais em momentos tão tenebrosos quanto esses, da gente manter esse podcast vivo, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Ah, não, peraí, tem a hashtag que o Léo já entregou logo de cara, né? A hashtag desse episódio. Vitor, fale aí a hashtag do episódio.
Pô, cara, vou te dizer que eu não lembro.
Você é um animal. Você é um animal. Aqui é hashtag família transicional, cara. A melhor hashtag.
Isso. Desculpa, gente.
Vitor sendo Vitor. Então é isso. Então é isso, gente. Um beijo gigante. Obrigado, Léo, de novo. Dá um beijo aí na Cel. Dá um beijo na Kylie. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa.
Beijo.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.